Capítulo 52. O embrulho misterioso. Foi o caso que, alguns dias depois, indo eu a Botafogo, tropecei num embrulho que estava na praia. Não digo bem, houve menos tropeção que pontapé. Vendo o embrulho, não grande, mas limpo e corretamente feito, atado com um barbante rijo, uma coisa que parecia alguma coisa, lembrou-me bater-lhe com o pé. Assim por experiência. E bati, e o embrulho resistiu. Relanceei os olhos em volta a mim. A praia estava deserta. Ao longe os meninos brincavam. Um pescador curava as redes ainda mais longe. Ninguém que pudesse ver a minha ação. Inclinei-me, apanhei o embrulho e segui. Segui, mas não sem receio. Podia ser uma pulha de rapazes. Tive ideia de devolver o achado à praia, mas apalpei-o e rejeitei a ideia. Um pouco adiante, desandei o caminho e guiei para casa. Vejamos, disse eu ao entrar ao gabinete. E hesitei um instante. Creio que, por vergonha, assaltou-me outra vez o receio da pulha. E certo que não havia ali nenhuma testemunha externa, mas eu tinha dentro de mim mesmo um garoto que havia de assobiar, guinchar, grunhir, patear, apalpar, cacarejar, fazer o diabo, se me visse abrir o embrulho e achar dentro uma dúzia de lenços velhos, ou duas dúzias de goiabas podres. Era tarde. A curiosidade estava aguçada. Como deve estar a do leitor? Desfiz o embrulho e vi, achei, contei, recontei, nada menos de 5 contos de réis. Nada menos. Talvez uns 10 mil réis a mais. 5 contos em boas notas e dobras. Tudo asseadinho e arranjadinho. Um achado raro. Embrulhei-as de novo. Ao jantar, pareceu-me que um dos moleques falara a outro com os olhos. Ter-me-iam espreitado? Interroguei-os discretamente e concluí que não. Sobre o jantar, fui outra vez ao gabinete. Examinei o dinheiro e ri-me dos meus cuidados maternais a respeito de 5 contos. Eu que era abastado. Para não pensar mais naquilo, fui de noite à casa do Lobo Neves, que instara muito comigo, não deixasse de frequentar as recepções da mulher. Lá encontrei o chefe de polícia. Fui apresentado, ele lembrou-se logo da carta e da meia dobra que eu lhe remetera alguns dias antes. Aventou o caso. Virgília pareceu saborear o meu procedimento, e cada um dos presentes acertou de contar uma anedota análoga, que eu ouvi com impaciências de mulher histérica. De noite, no dia seguinte, em toda aquela semana, pensei o menos que pude nos 5 contos, e até confesso que os deixei muito quietinhos na gaveta da secretária. Gostava de falar de todas as coisas, menos de dinheiro. E principalmente de dinheiro achado. Todavia, não era crime achar dinheiro. Era uma felicidade, um bom acaso. Era talvez um lance da providência. Não podia ser outra coisa. Não se perdem 5 contos como se perde um lenço de tabaco. 5 contos levam-se com 30 mil sentidos. Apalpam-se a miúdo. Não lhes se tiram os olhos de cima. Nem as mãos, nem o pensamento, e para se perderem assim totalmente numa praia, é necessário que... Crime é que não podia ser o achado. Nem crime, nem desonra, nem nada que embaseasse o caráter de um homem. Era um achado, um acerto feliz como a sorte grande, com as apostas de cavalo, como os ganhos de um jogo honesto, e até direi que a minha felicidade era merecida. Porque eu não me sentia mal, nem indigno dos benefícios da providência. Estes 5 contos, dizia eu comigo, 3 semanas depois, hei de empregá-los em alguma ação boa, talvez um dote a alguma menina pobre, ou outra coisa assim, hei de ver. Nesse mesmo dia, levei-o ao Banco do Brasil. Lá me receberam com muitas e delicadas alusões ao caso da meia dobra, cuja notícia andava já espalhada entre as pessoas do meu conhecimento. Respondi enfadado que a coisa não valia a pena de tamanho estrondo. Louvaram-me então a modéstia, e porque eu me encolarizasse, replicaram-me que era simplesmente grande.